Agora, 2:34, nós vamos a Toledo, pois o presidente do programa Oeste em Desenvolvimento, POD, Rainer Zielasco, visitou na última semana o deputado federal Dilceu Esperafico. E entre os assuntos, o projeto de lei 1712 de 2022, que permite às concessionárias de rodovia beneficiadas pelo o regime especial de incentivos para desenvolvimento de infraestrutura optem pelo pagamento unificado de tributos que equivalem a 4%, o que POD reduzir a tarifa para o usuário em até 20%. O primeiro lote já terá a licitação prevista no mês de agosto. E Rainer está conosco agora pelas redes sociais para falar desse encontro e sobre essa tarifa. Bem-vindo, Rainer, à CBN.
Célia, boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação grande estar aí contigo.
Rainer, como foi essa conversa com o deputado Dilceu Esperafico, né, com relação aos pedágios?
Nós, no programa Oeste em Desenvolvimento, nós temos algumas câmaras técnicas em funcionamento. E uma delas é a Câmara Técnica de Infraestrutura. E essa câmara já há tempo vem tratando da questão dos pedágios, da renovação dos pedágios aqui no estado do Paraná. E agora que nós estamos caminhando efetivamente para os editais de publicação para que haja a escolha das concessionárias que vão administrar as rodovias do Paraná, ainda paira sobre todo o Oeste uma preocupação muito grande com relação ao preço das tarifas que poderão ser cobradas com a vigência do novo pedágio, né? Então, tem alguns outros tópicos que também estão sendo tratados, entre os quais a PL 1712, que prevê aí um regime tributário especial para as rodovias, principalmente para a construção das obras nas rodovias e também depois através da sua administração. E nós achamos assim, que é um projeto de lei muito importante e que, na nossa opinião e na opinião de todos os usuários, e principalmente aqui do oeste do Paraná, que é a região mais distante, né, dos centros consumidores, e é onde tem também o maior vulto de obras, são 400 quilômetros a serem duplicados, né, de que nós precisaríamos fazer aí uma mobilização de todo o oeste do Paraná para que a gente colha apoios para a aprovação dessa PL. Então, isso se iniciou já também com outros deputados, e nós mais especificamente aqui com o deputado Dilceu Esperafico, que nos acolheu, nos recebeu e é totalmente favorável à aprovação dessa PL, e vai agora providenciar para nós um encontro em Brasília, onde vamos de uma caravana de lideranças daqui, a mesa diretora do programa Oeste Desenvolvimento e mais outras lideranças, justamente para visitar os deputados, mostrar a importância, porque um projeto de lei desse aprovado poderá impactar aqui para nós, aqui do Oeste do Paraná, e também para os outros usuários, uma redução de até 20% da tarifa do pedágio, que é muito significante se nós imaginarmos que a próxima concessão vai durar aí 30 anos, né?
Você falou em obras, Rainer. Ontem os deputados estaduais, até conversamos com o deputado Luiz Cláudio Romanelli a respeito disso, e eles apontaram 45 questionamentos, e um deles é essa preocupação da execução realmente de obras, né? Como seria feito, então, pelas concessionárias? E eu queria que você explicasse um pouquinho como que vai funcionar essa proposta de um único tributo, né? Que ele corresponde a um imposto sobre a renda de pessoa jurídica, PIS, PASEP, CONFINS. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Rainer.
Veja bem, pelo projeto de lei, vai ser pago aí a 4% sobre a receita, então, das concessionárias, né? O que é bem inferior ao que se paga hoje normalmente. Mas tem mais alguns outras discussões aí que nós vamos ter que fazer também com as prefeituras para ver se a gente consegue reduzir o ISSQN, também com o Estado do Paraná, né? E de forma que se engloba tudo isso e possa, então, ter um tributo menor. Porque qual é a visão de nós aqui, os usuários, né, o cidadão, aquele que paga imposto, é que a duplicação, a conservação, tudo que está sendo feito nas rodovias deveria ser feito pelo poder público. Uhum. Como o poder público não consegue fazer, porque tem falta de recurso, quase todo o recurso vai só para a manutenção da máquina e não sobra para o investimento, para que a gente não sofra mais ainda, a população permitiu, então, que se concedesse à iniciativa privada a realização dessas obras e a manutenção dessas rodovias. Então, nós achamos completamente injusto que, além de terceirizar algo que seria dever do Estado, ainda querer cobrar altos tributos sobre isso. Então, essa lei, que reduz os tributos para 4%, ela vem ser, pelo menos, um pouco mais justa para com o usuário que já vai executar aquilo que seria de dever do Estado, né? Claro que o sonho, todo mundo gostaria de estar na Alemanha, né, ter rodovias duplicadas e bem conservadas sem cobrança de pedágio, mas aqui não dá. Então nós temos que fazer isso, mas de forma que o resultado não seja abusivo e nem proibitivo para aqueles que vivem por aqui e principalmente para aqueles que querem empreender, senão nós vamos ficar uma região do estado isolada aqui pelo alto custo do pedágio. Então existe também, né, Franciele, outros temas aí que ainda estão na pauta, que é o degrau tarifário de 40%, que são a velocidade da execução dessas obras, que estão previstas em fazer entre o terceiro e o nono ano de execução da nova concessionária. Será que tudo tem que ser feito tão rapidamente assim? Uhum. Ou alguns trechos onde o fluxo de veículo não é tão elevado, isso pudesse ser levado um pouquinho mais adiante, só resolvido com uma terceira faixa ou algo assim, né? Uhum. Veja que é bacana, nós queremos também ter 50, 60 bilhões de obras ocorrendo no Estado, mas saiba que quem vai pagar tudo isso é o usuário. Então, isso deveria ser um pouco mais refletido sobre a velocidade. Mas especialmente, outro tema que nós temos conversado muito é com relação também, por que não o Estado, né, o governo, o poder público, executar algumas obras de grande importância. Vamos pegar aqui, por exemplo, já duplicamos de Toledo a Marechal Rondon. Uhum. Por que que o governo federal não continue essa obra e duplique até Guaíra, de forma que depois o pedágio seja mais de manutenção e não com tantas obras? Isso também reduziria a tarifa final, que vai ser válida para os próximos 30 anos. Então, são alguns temas ainda que o Programa Oeste Desenvolvimento, junto com a sociedade organizada, ainda estão discutindo, tentando ver se é possível adequar alguma coisa, alguma obra estruturante ser feita com dinheiro público, de forma que impacte menos no bolso do usuário. Então, nós precisamos das obras, precisamos de rodovias seguras, mas nós queremos muito que seja uma tarifa que caiba no bolso do usuário, né?
Rainer, a gente está falando sobre a tarifa e tem uma preocupação, e é unanimidade nessa discussão, é a praça de pedágio entre Toledo e Cascavel, né? Onde a gente vai, as pessoas perguntam sobre essa praça, é necessário ter, como que está sendo essa relação com o governo, em conversar com essa praça de pedágio, afinal de contas nós temos estudantes indo de lá para cá e daqui para lá também, trabalhadores também nas duas cidades, né? Passando o tempo todo, como que está também essa discussão?
O Programa Oeste em Desenvolvimento se posicionou sempre contrário a essa praça de pedágio, né? Tecnicamente, sempre se tem as explicações, né, que ela é necessária para o equilíbrio de uma rodovia que vem de Guaíra, depois vai a Pato Branco, regiões de menos afluxo, então, quer dizer, o equilíbrio dessa conta. O problema é que nós pagamos 24 anos um pedágio caríssimo, não tivemos as obras e agora vamos ter que, de novo, contribuir para dar o equilíbrio a um trecho que, né, não reflete a nós. Existem alguns pontos aí que minimizam isso, que é o usuário frequente, que é o uso do target lá, que pode diminuir. Então, tem algumas coisas aí que minimizam um pouco isso. Nós acreditamos que nem vai haver praça de pedágio entre Toledo e Cascavel e nem vai haver praça de pedágio entre Cascavel e Guaíra, porque provavelmente, até que isso seja efetivado, vai ser aplicado o free flow, né, que é a forma correta, porque você paga somente pelo trecho rodado e não todo o trecho de uma praça até outra, né? Essas questões ainda estão em aberto, estão sendo discutidas, mas eu não vejo como atingir o ponto de equilíbrio tendo pedágios de Marechal Rondon, vamos supor, a Guaíra, tendo pedágios de Cascavel a Campo Mourão e não ter entre Cascavel e Toledo. Pelo menos aquilo que é a distância, se for com free flow, é uma maneira mais justa, fica mais econômica, mas eu vejo hoje ainda pouco espaço para discutir isso, uma vez que Os lotes já estão sendo, estão lá no Ministério Público, indo já para leilão, como aconteceu com o lote 1, que vai dia 25 de agosto a leilão. Então, essas coisas estão praticamente definidas. Mas, claro, cabe a nós, cidadão, as pessoas aqui de bem, lutarem, discutirem, para que a gente consiga o menor impacto possível na nossa economia, tendo as rodovias da forma como nós sonhamos e queremos, né?
E o que, que o deputado Dilceu Esperafico também repassou a você, Rainer?
Nós, na conversa que nós tivemos, ele explicou alguns caminhos que devem ser seguidos em Brasília para que a gente possa mobilizar a bancada para que se tenha aprovação dessa PL, que é muito importante, e nós iremos para lá em agosto. Então, uma reunião será feita com a bancada federal do Paraná, tendo esse apoio aqui, mas como o projeto é nacional, nós também iremos a outras bancadas e principalmente na Frente Parlamentar da Agricultura, que é composta por mais de 300 deputados, e essa frente parlamentar ela é muito defensora de todos as melhorias em infraestrutura no Brasil, haja visto o transporte de toda a nossa economia que vem do meio rural, seja de grãos, de proteína animal, de tudo mais que é transportado através das nossas rodovias e ferrovias. Então interessa a eles também que haja uma melhoria em todo o sistema viário brasileiro, e por isso que o convencimento dessa frente parlamentar já auxiliaria muito para que essa lei, porque a pressa que se tem também, Franciele, é que essa lei seja aprovada esse ano para que ela possa entrar em vigor o ano que vem. Uhum. Por exemplo, se houver a licitação do trecho 1, que é da região metropolitana e dos arredores, e ela for concedida à empresa de pedágio ainda esse ano, ela não pode ser beneficiada porque precisa ser no ano civil seguinte, no ano seguinte. Então, nós ainda temos tempo para isso, nós somos a região que tem maior quantidade de obras a serem executadas, por isso que nós estamos correndo contra o relógio para que a gente consiga aprovação de um item que vai ser bastante impactante na tarifa, né?
Rainer, você falou da questão da Ferroeste, esse também foi um assunto que você conversou com o deputado?
Não, nosso tema foi especificamente com relação ao projeto de lei 1712, né? A ferrovia, nós sabemos que já temos outros gargalos que entraram aí, como, por exemplo, a solicitação do Ministério Público que se ouvisse mais alguns núcleos indígenas que ficam a um raio de 25 quilômetros do eixo central da ferrovia. Então, são questões assim, que dificultam, né? O governo do Estado provavelmente está entrando com uma ação contrária para que isso não seja necessário, mas é outro ponto que ruim para todos nós, porque se nós analisarmos só o crescimento vegetativo que nós teremos de grãos, de proteína animal, de tudo mais, numa ferrovia que leva 10 anos para ficar pronta se ela começasse hoje, daqui 10 anos nossas rodovias vão estar totalmente estranguladas. Nós precisamos muito do transporte ferroviário para as nossas cargas, para dar a competitividade à nossa região.
Rainer, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN Cascavel nesta terça-feira.
Eu que agradeço, eu só coloco que o programa S Envolvimento é um programa de pessoas voluntárias que trabalham buscando uma melhor competitividade, um melhor espaço para se empreender e para se viver aqui no Oeste do Paraná, de forma que a nossa tarefa é exatamente essa de juntos buscarmos aquilo que é de melhor e convencermos as pessoas que têm o poder na mão de fazer o melhor pelo Oeste para que a gente possa aqui, tendo esse mesmo orgulho que sempre tivemos de viver numa região que cresce, que é promissora e que tem oportunidade para todos. Eu agradeço aí o espaço também e fico à disposição sempre que necessário.
Bom, nós conversamos com o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, POD, Rainer Zielasco. Agora, 2 horas e 49 minutos, intervalo, já voltamos.